Eu acho que a primeira coisa, o principal fator é entender qual é a estratégia da companhia naquele momento e quais são os desafios do negócio. Você precisa ter gente do negócio participando com você, porque senão você corre um risco enorme, né, de se desvirtuar do caminho do que realmente faz sentido. Então eu acho que a tecnologia ajuda nesse sentido, né, de hoje você tem muito mais ferramenta disponível, né, para facilitar essa tua gestão e a visibilidade dos dados. É sempre importante a gente, que é do RH, entender quais são esses indicadores lá no começo e manter, né, esse acompanhamento dos indicadores de uma forma aquecida, porque senão se perde também.
Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo e essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente com conversas muito enriquecedoras para RH, lideranças, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho. E hoje eu vou conversar aqui sobre planejamento e gestão de pessoas com a Débora Ked, gerente corporativa de... É gerente corporativa de desenvolvimento organizacional na Profarma, é isso?
É, pode falar só, tira o corporativo, pode falar gerente de desenvolvimento organizacional na Profarma, no grupo Profarma, por favor, não esquece de falar grupo.
Vou até digitar para mim. Gerente de desenvolvimento organizacional no grupo Profarma. Boas-vindas à RH Sem Filtros, como que você está, Débora?
Oi, Guigo, prazer estar aqui com vocês, estou ótima, estou super animada para esse nosso bate-papo aqui hoje.
RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.
E o tema de hoje é muito interessante porque é sobre prática de planejamentos, de ações, né? Mas antes de entrar nele, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você e sobre a sua carreira, né? Então, como que você começou no RH e chegou onde você está hoje?
Bom, eu sou a Débora Ked, muita gente me chama de Ked, sou mãe da Manu, esposa do Álvaro, taurina, isso diz muito sobre mim, e gateira. Olha, eu sou das antigas, eu comecei a minha carreira na fábrica da Ambev, no Rio de Janeiro, em 1997. Então, lá se vão quase 30 anos, e esse começo foi cuidando ali do onboarding de novos colaboradores. Bom, já passei por grandes empresas depois disso, né, como a Vale, Estácio, e atualmente eu faço parte do time de RH do Grupo Profarma, que tem uma frente em distribuição de medicamentos e também tem atuação no varejo com farmácias, lojas próprias, como Drogas Mil, Farmalife, Tamoio e Rosário.
Que demais, muito legal. Uma curiosidade é que eu também sou gateiro, né? Então a gente está aqui entre...
Ah, estamos alinhados.
Obrigado. E em outro episódio aqui na RH Sem Filtros, a gente falou sobre planejamento de ações de gente, gestão, né? De gestão de pessoas. Mas hoje a gente vai focar nessa implementação dessas ações, né? Para você, Débora, o que, que precisa estar muito bem estruturado para colocar em prática essas ações de gestão de pessoas?
Olha, Guigo, eu acho que a primeira coisa, o principal fator é entender qual é a estratégia da companhia naquele momento e quais são os desafios do negócio. Eu acho que todo projeto, toda iniciativa, ação, ela nasce de uma dor. E a gente precisa entender, né, que dor é essa. O que, que a gente quer, né, que seja diferente daqui a um tempo, depois dessa implementação, né, dessa prática, dessas ações, e alinhar muito bem também as expectativas, né, do negócio e dos clientes. Se tiver tudo muito bem alinhado, aí sim, a gente consegue fazer um bom planejamento, né, envolver aí, né, pessoas, mobilizar pessoas. É importante a gente escutar o cliente final, né, quem é que está na ponta e que vai receber aquela ação. A gente tem que ter muito cuidado, né? Nós que somos de RH e que somos, às vezes, né, mais especialistas ou temos um conhecimento mais profundo em alguns temas de RH, a gente precisa também, né, calçar a sandalinha da humildade e ouvir, né, a pessoa que está lá na ponta e ver se aquilo que a gente está pensando faz sentido para ela, se aquilo realmente vai agregar valor, né? Porque aí sim, realmente você vai conseguir colocar em prática, porque todo mundo vai, né, querer, todo mundo vai realmente entender aquilo como algo que vai melhorar o seu dia a dia.
Perfeito. Isso é muito legal isso que você falou, de ter essa noção que as pessoas às vezes não entendem muito das práticas do RH, ou às vezes o dia a dia delas não é algo que o RH está imaginando como seja, né? Então é legal ter essa visão de que o RH precisa talvez incorporar um pouquinho do dia a dia das pessoas para aplicar essas ações, né? Muito bom. E como fazer para garantir que, a partir desse bom planejamento, as ações de fato sejam realizadas? E não só isso, né, também tem o engajamento dessas pessoas que são impactadas. Porque uma coisa é você realizar uma ação, outra coisa é que essa ação surta efeito, né? Então, quais são esses principais desafios que você percebe?
Acho que é um pouco do que eu comentei antes, né? A gente precisa envolver as pessoas, né? Envolver as pessoas, aquelas que estão na ponta, né, e que vão receber aquela nova ação, aquele novo projeto, né, aquela nova iniciativa que você está ali pensando, planejando. A partir do momento que elas se sentem parte disso, né, que elas se sentem corresponsáveis, elas também vão querer que aquilo dê certo e a gente vai conseguir realmente levar em consideração o que faz sentido para elas e aí colocar em prática, né, assim, pensar na melhor forma. Às vezes a ideia é muito legal, a gente só vai precisar ajustar a forma, ou pensar num piloto, fazer ali com um grupo de pessoas menores, né? E aí você testar mesmo, um pouco de metodologia ágil, né? E aí você vai testando e vai refinando ali a sua ideia para depois fazer uma implementação em grande escala.
Legal. E nesse sentido, assim, das pessoas estarem engajadas e talvez se sentirem parte dessa cocriação, talvez, você tem alguma ferramenta que você usa para escutar essas pessoas? Como que você, dentro da sua experiência no RH, você faz essa escuta das pessoas?
Olha, eu gosto muito do método aí das antigas, que é a escuta ativa mesmo, sabe? É marcar uma reunião, fazer uma escuta ali mais qualitativa, sabe? Entender ali o dia a dia, né? Entender quais são as dores, o que que não está funcionando, e dali realmente, né, a gente partir para o desenho. Eu gosto muito também, assim, né, de ter alguns marcos importantes, né? Que seja um projeto, que seja uma iniciativa, mas assim, fazer uma reunião de kick-off para botar todo mundo na mesma página, né? Ter um cronograma estruturado e a gente definir papéis e responsabilidades, né? O que que a gente vai combinar aqui, quais são os combinados que vão sair, né, dessa reunião. Eu gosto muito também aí de usar as metodologias ágeis mesmo, fazendo sprints semanais, né? Mantendo uma comunicação ali aquecida. E essa comunicação, às vezes, pode ser ali, né, por um grupo no Teams ou pelo Trello, um Jamboard, o que for mais fácil, né, o que funcionar melhor na realidade da empresa.
Muito legal. E você tem um passo a passo, assim, um modelo, né? Você falou de várias metodologias, várias plataformas, mas você, né, dentro do seu RH, você tem um passo a passo para realizar essas ações planejadas? E qual seria, assim, se você puder dar um exemplo de ação para ilustrar, acho que seria interessante também.
Olha, eu gosto muito de fazer ali, né, uma gestão mesmo, né, de projetos, né, com reuniões semanais, né, entender quais foram os combinados, quais foram os to-dos, né, e fazer reunião mesmo ali de acompanhamento, uma sprint de acompanhamento, né, para ver, né, se as ações estão evoluindo, se não estão, se tiver algum ponto ali mais crítico que a gente precisa, né, acionar alguém, a gente, né, escalar isso, levar isso mais para frente, pedir ajuda de um sponsor. Então, assim, o que funciona muito para mim é cronograma mesmo e fazer as reuniões semanais aí de follow-up para ver se as coisas estão evoluindo ou não. Porque se não tem um dono, Guigo, não
Acabou.
vai. A rotina do dia a dia engole a gente, né? Se a gente não tiver ali um líder do projeto, né, um cronograma, a gente ter ali as ações, né? Ficar sempre aquecendo essa comunicação, eu acho que a gente corre o risco de ser engolido na rotina do dia a dia.
Faz muito sentido. E você tem algum exemplo de alguma ação que vocês realizaram ou que você já realizou na sua trajetória profissional para trazer assim, para ilustrar um pouco disso?
Olha, tem alguns, né? Eu posso te contar aqui do trabalho que a gente fez de diversidade e inclusão, né, recentemente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um censo, né? Nós primeiro fizemos aí, né, um grande censo que foi o nosso diagnóstico, né? para a gente entender, né, como é que a gente estava, quais eram os recortes de diversidade que a gente tinha na companhia, e dali a gente, né, ter o primeiro passo, fazer as nossas grandes análises e entender qual era o nosso objetivo, né, com tudo isso, né, com todos esses materiais, né, essas análises todas, esses resultados que a gente extraiu do censo. A primeira ação foi ter, né, foi montar aí um grupo de trabalho, né, então quem são as pessoas que a gente vai envolver, porque esse é um outro ponto importante, né, que a gente acabou não falando. É, projetos de RH, a gente precisa ter pessoas do negócio participando, né, além de você ouvir, né, que eu falei muito aqui de escutativa, mas você precisa ter gente do negócio participando com você, porque senão você corre um risco enorme, né, de se desvirtuar do caminho do que realmente faz sentido. Então, a gente montou o grupo de trabalho, né, a gente entendeu ali quais eram, né, os nossos indicadores de sucesso que a gente queria, né, depois de um tempo, ir lá, olhar, revisitar e ver se a gente teve evolução ou não. É, a gente, né, começou ali a ter uma reunião com uma frequência definida com esse grupo de trabalho, e a gente também usou muito esse grupo de trabalho como multiplicadores do tema na companhia. É, olha, você faz parte do grupo de trabalho e você vai ter que ter uma atuação ativa, né, nesse grupo de trabalho. Então, você vai ser um embaixador de diversidade na companhia. E aí, assim, a cada reunião, a gente tinha ali uma série de ações, né, que cada um tinha que tocar, cada um tinha que conduzir. E ali nas reuniões de acompanhamento a gente entendia. E aí, você conseguiu fazer? A gente combinou de dar uma palestra, de fazer uma roda de conversa, de, né, sei lá, ter ali um diálogo mais ativo com alguém que estava com alguma dúvida de processo seletivo inclusivo. Isso foi feito? Não foi? Por que que não foi? Então, eu acho que... Não sei se eu te respondi. Assim,
respondeu, esse... acho que foi legal. É muito interessante, né, que nesse exemplo, assim, de trabalho com diversidade e inclusão, acho que a gente sempre pensa em ter, de fato, esse embaixadorismo, né, de alguma maneira, pessoas que estão ali por dentro do tema, que, de alguma maneira, são impactadas, mas acho que isso de ter esse embaixadorismo em qualquer outro tipo de projeto é muito interessante, né, porque você acaba, sim, tendo apoio dessas pessoas, de fato.
Sim, a gente gosta muito, né, assim, acho que legal, assim, desse ponto que você está trazendo, todo projeto, todo grande projeto ou iniciativa que a gente, né, tem aqui como demanda, a gente tem um sponsor, né, um patrocinador mesmo do negócio, né, não é alguém de RH, a gente escolhe, a gente elege alguém do negócio para ser o patrocinador daquele processo, daquele projeto, daquela iniciativa na companhia. E aí você ganha força, né, porque aí a pessoa está junto com você, você aproveita uma reunião dela para falar do tema, ela te abre caminhos, ela te abre portas. Então, acho que essa ideia aí de você ter um patrocinador também é bacana.
Sim, e é legal porque também essa pessoa, ela tem certa influência com o público que você está querendo atingir também, né?
Sim,
então,
sim.
É muito mais fácil, você já tem uma barreira a menos para atravessar, né?
É, e aí um ponto, assim, né, só para complementar, né, em relação a essa questão da diversidade. É importante a gente também sempre ter aquele cuidado de revisitar o plano, de voltar nessas análises e dar reporte para a alta liderança, né? Para a alta liderança e para a liderança, né, de uma maneira geral. Então, a gente também provocar esses momentos, a gente colocar isso na agenda da empresa, porque senão, né, é aquilo, né? Tudo muito dinâmico, né? São muitas coisas acontecendo, né? E aí a gente também tem sempre que provocar, que ficar ali, né, buscando uma agenda, uma oportunidade para trazer o tema à tona, né, e mostrar que ele também vai ter impacto nos resultados de negócio.
Que tal transformar em realidade tudo o que você imagina para a gestão de pessoas? Com a GUP, isso é possível. Os problemas atuais e do futuro a gente resolve hoje. Saiba mais na descrição deste episódio.
E até acho que isso puxa um pouco da próxima pergunta, que é o que fazer após a realização das ações, né? Existe alguma prática de levantamento de dados? A tecnologia ajuda nesse processo todo? O que a gente faz depois que as ações já são implementadas?
Sim, aqui, né, em relação até esse projeto que eu comentei com você, que foi, né, o de diversidade e inclusão, nós entendemos quais eram os marcadores, né, de diversidade que a gente iria acompanhar né? A gente definiu alguns compromissos, né? A gente chamou aqui de compromissos, né? Quais são os compromissos que a gente vai assumir, né? E qual é o marcador também que a gente vai priorizar, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Perfeito.
E aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar o nosso BI de diversidade. Então, eu acho que a tecnologia ajuda nesse sentido, né? De hoje você tem muito mais ferramenta disponível, né, para facilitar essa tua gestão e a visibilidade dos dados. Então, a gente criou o nosso BI de diversidade, a gente reportava, né, esses indicadores mensalmente e fazíamos reuniões aí, né, com pessoas-chave da companhia mesmo, né, para levar esses números, para falar no que a gente estava evoluindo, no que a gente estagnou, se a gente teve alguma iniciativa ou ação bacana em relação a algum marcador específico. E no final do ano a gente fez um grande reporte, né, para a gente apresentar para o conselho. Então, acho que, né, assim, é sempre importante a gente que é do RH, né, assim, entender quais são esses indicadores lá no começo e manter, né, esse acompanhamento dos indicadores de uma forma aquecida, porque senão se perde também.
É, porque acaba que os dados ali, os indicadores, que vão contar a história do que aconteceu, né?
Sim, sim.
E é uma mentalidade que acho que vem muito, talvez, de tecnologia, talvez até um pouco de marketing, mas essa mentalidade com base em dados não está em todas as áreas da companhia, né? E acho que o RH é uma das áreas que tem que ter essa mentalidade, né?
Tem que ter, a gente tem que puxar isso o tempo todo, a gente tem que se provocar também, né? A gente tem que, né, sair da nossa zona de conforto, né, e buscar mesmo, né, essas informações, mergulhar e aprofundar um pouco mais as análises, né? É, a gente aqui, por exemplo, a gente tinha ali um indicador, né, de pessoas pretas, né, de pessoas negras, na verdade, desculpa. E aí, quando a gente abria o número, né, ali, quando a gente abria um pouco mais a análise, a gente via, né, que a população negra, que é composta de pretos e pardos, né, a gente tinha um número de pardos muito alto e o número de pessoas pretas era muito baixo. Então, a gente precisou aprofundar, né, quando a gente olhava o número ali friamente, a gente tinha um número de, né, de negros muito alto, mas quando você vai abrir, né, aí você realmente vê que, putz, mas olha só, o meu número de pardos que está muito alto. Então, será que eu preciso, né, investir um pouco mais aqui na atração de pessoas pretas? Ou o que eu estou fazendo para quem eu já tenho, que já está aqui dentro? Eu estou olhando essa frente de desenvolvimento? Então, acho que sempre aprofundar nas análises, né, é importante para você realmente, né, traçar ações, né, que são mais assertivas.
Muito bom. Esse é um exemplo muito interessante, né, de recortes de diversidade, principalmente porque a gente reduz as caixinhas na LGBT, pessoas pretas, PCD e tal, só que no meio disso tem tantas outras variáveis que torna tudo um pouco mais complexo. E até nesse sentido, Débora, você mencionou que ali em algum momento do planejamento você tem que saber o que você vai fazer, até às vezes abrindo mão de algumas coisas que, até por ansiedade, por querer fazer, você desejaria, mas não vai dar por falta de capacidade, né, de falta,
sim,
de tempo, de, enfim, como que você seleciona o que vai ser feito agora e o que vai ficar para depois?
Olha, eu acho que o orçamento é sempre um desafio, então, assim, isso eu trago um pouco lá, né, da minha cultura Ambev, né, o jeito Ambev de ser, de fazer mais com menos, né, de pensar muito em fazer as ações internamente, dentro de casa. Então, isso eu trago, né? Foram 12 anos de Ambev, então isso eu levei meio que para a vida. Então, eu vejo assim, cara, o que, que depende só de mim e do meu time? O que, que a gente consegue fazer sem grandes investimentos? E são essas ações que certamente serão priorizadas, né? Esse é um indicador muito importante, porque a gente tem limitação, né, de recursos de investimentos, acho que como em qualquer empresa. E eu acho que o depois, né, assim, é o impacto mesmo, né, que vai causar. Às vezes você tem uma ação muito simples, mas que vai causar um impacto enorme. E às vezes você não precisa, né, de grandes investimentos de dinheiro. Então, eu acho que a prioridade tem que estar sempre por aí, sabe? O impacto versus o benefício, olhar também a questão do orçamento e o que está na nossa mão ali, que é mais ver e agir mesmo.
Boa. É, aqui no, eu trabalho com marketing, é mais ou menos essa mentalidade também. É isso. E a gente já está chegando ao fim, né, da conversa.
Ah, foi rápido.
Foi rápido, mas foi muito profundo. Eu, eu, eu acho que as pessoas que ouviram esse episódio vão ter aí boas dicas para anotar e pensar em implementar no dia a dia delas. Mas antes de encerrar esse episódio, eu queria saber se você tem alguma mensagem para quem está escutando a gente, se quer falar mais alguma coisa.
Olha só, o que eu sempre falo para o meu time, né, e o que eu gosto de deixar aí como mensagem é que, assim, pessoal, o importante é fazer. O feito é melhor que o perfeito, né? Vamos começar pequeno, vamos fazer um piloto, né? Vamos escutar o cliente, incluir, né, sempre o cliente antes de sair fazendo, mas vamos fazer. Não vamos deixar de fazer porque a gente não tem investimento, porque a gente não tem dinheiro, porque não vai ser aquele projeto grandioso. Vamos fazer o que dá. Vamos fatiar, vamos fazer menor, mas vamos fazer. Acho que essa é a grande mensagem que eu deixo aí para todo o time que está nos escutando.
Muito bom. Muito obrigado, Débora, e até a próxima.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.